Notícias.
Tecnologia.
Cultura.
Música.
Entretenimento.
Ah, pega tudo e randomiza.
Está começando mais um Randomiza. O tema de hoje é a grande realidade do futebol é essa. Eu estou aqui hoje com o André Schlindwein.
Olá.
O meu amigo Ellison Guns.
E aí, bom?
E o Rodrigão.
Olá, é um prazer estar aqui.
Rodrigão estuda com a gente aqui na Univale, nosso parça.
Sigam nas redes, twitter.com/randomiza_, facebook.com/randomizapodcast, randomiza.com.br.
A cada programa o André tá falando isso mais rápido, tá me assustando.
Tá parado, sai lá, acaba.
Bom, então vamos de música, eu vou chamar aqui porque foi uma escolha minha. NoFX, Bob. He spent 15 years getting loaded, 15 years till his liver exploded. Now what's Bob gonna do now that he can't drink? The doctor said, what you been thinking about? Bob said, that's the point, I won't think about nothing. Now I gotta do something else. Hard, hard, hard! Pass the time and so we shave it, and he got a new identity. 62 old and cushioned boots and a girl who rides a scooter to take him out of town.
Randomiza.
Começando o primeiro bloco do Randomiza, hoje a gente vai falar sobre reality shows.
Os shows da realidade, né?
Show da vida.
O show da vida, olha que lindo. Então, os reality shows são nada mais, nada menos que uma tentativa, né, de mostrar o mundo real.
Muitas aspas, né?
Muitas aspas. Mas assim, cara... É engraçado demais.
É, tem uns que são muito bons.
Tem.
O menino é um coletor de reality shows, eu acho que...
Não tá no bloco das dicas, mas a gente vai... Eu já acho que a gente pode adiantar até uma grande fonte da pauta desse primeiro bloco, que é o TLC, né?
Nossa, nas minhas férias de final de ano passado, é um pouco triste falar isso, mas até o dia 23 de dezembro, eu assisti a TLC o dia inteiro. Tipo, eu deixava ligado a televisão no TLC de manhã até a noite.
É excelente, meu Deus.
Assim, a cada vez que você fala o tanto que você assiste TV, eu fico mais...
Cara.
Mais entendido de que Guabiruba não tem nada pra fazer,
não,
cara.
Não, tem a televisão ainda reúne a família.
Aquele comercial da Vivo foi gravado em Guabiruba, então.
Porra, sido, opa.
Provável.
Porque olha, o Ellison fica assistindo Praça é Nossa.
Eu assisto muito.
Aquele jogo da Rede TV também.
Mega Senha.
Mega Senha.
Mas Mega Senha é bom de verdade. Bom. Recomendo Mega Senha a todos. E eu assisti a muitos TLC, assim. A gente fez uma lista aqui de reality shows, que a gente vai comentar aqui. Tipo, metade é o que eu assisti no TLC nas férias. Porque...
Aquele... Sabe um que é bom? Que é tipo... Tem o Masterchef, que é excelente.
Tem.
Maravilhoso. Mas tem um que é tipo um Drops do Masterchef.
Um Drops do Masterchef?
É, que é aquele que eles fazem, tipo, cada bloco é um negócio. Eles fazem...
Ah, é o Chopped?
Isso,
é
muito
bom.
É
muito bom esse aí.
Olha isso, cara, eu nunca escutei falar disso.
É muito bom, sabe? É muito porque, tipo, bom. Não, tu não tem que ficar acompanhando a temporada inteira, não. Tipo, tu viu um programa e acabou, é isso aí.
É? É bem assim. E falando do Masterchef, nessa terça-feira começou na Band, hein?
Pode crer, a versão acham? BR do Masterchef.
Muito bom. Cara, os jurados do Masterchef Brasil são excelentes.
São, cara. Aquele francês é muito engraçado, cara.
É.
Ele tá fazendo comercial agora do Ipiranga, umas paradas assim.
Mano, eu não gosto de nenhum reality, ainda mais o Masterchef, que só fala de comida que pobre não come, né? Aí complica um pouco, né? Já pensou a minha mãe fazendo aqueles pratos, não rola, né?
Pô, mas é isso agora, o Rodrigo tocando num ponto. Porque, tipo, teve um dia no Masterchef que eles tinham que fazer comida de boteco. E, tipo, as comidas que eles fizeram, eu nunca vi em nenhum boteco na minha vida, cara.
Pode crer, cara, eu não lembro.
Os botecos são limpos, né? Botecos limpos.
O que é isso, cara? Isso é um desrespeito ao bom boteco. Porque eu não vi bolovo lá.
Nem
viu
pão com bolinho. Eles não fizeram pão com bolinho.
Não teve, não.
Pia sem comida também não é boteco, mano.
Não. Não dá? Cadê o ovinho de codorna em conserva gigante lá?
É verdade.
Caldo de mocotó, não teve no programa.
Aquela água das conservas que parece que tiraram de um pântano, né?
Pode crer. Parada asquerosa, né, cara?
Sabe um outro canal que tem uns realities? Não são na realidade... Não acho que dá pra classificar como realities. São nesse esquema de um programa só, que é um que eles... É tipo leilão. É leilão de garagem, leilão de container, leilão de qualquer coisa. Tipo, o mesmo formato, assim. É tipo, vem um grupo que se reúne de todo canto do país, tipo, meu Deus, agora eu tenho que dar um lance, porque nessa garagem devem conter itens muito bons pra eu revender.
Cara, é excelente.
Tem um nesse mesmo estilo,
na
que
na True TV, acho que
é. É o Guerra das Malas, né?
Nossa,
esse aí só com malas, no caso. Que, sei lá, a pessoa
é leilão de
mala.
Leilão
a mala.
Esse não era tipo aquele programa do Silvio Santos que ele tinha que tinha o banqueiro?
Não. Isso
não,
é outra
não,
coisa.
Não. Ah, eu achava que
esse programa era legalzinho.
Os programas do Silvio Santos, a gente tem que fazer um programa só pra falar de Silvio Santos, porque olha, o cara é um gênio.
A gente pode falar agora, né? Casa dos Artistas.
Como esquecer, garoto. Né? Isso foi bom. Eu nunca vou me esquecer da cena mais desgraçada da televisão brasileira, que foi o Vitor Belfort lambendo o pé da feiticeira na banheira. Putz, cara, que coisa...
E a Casa dos Artistas até era um pouco de inovação, né?
É.
Porque até então eram pessoas comuns, assim, né?
Na verdade...
E daí o Silvio colocou os famosos... Meio que caído, né?
Na verdade, o Silvio, ele foi espertão, porque a Globo ia fazer o BBB e ele lançou a Casa dos Artistas meses
tipo,
antes.
Não, meses nada, cara. Foi tipo 2 semanas antes. Tava falando do Big Brother, eu nunca vou me esquecer disso, cara. Eles anunciando o Big Brother sem parar, não, porque um novo conceito na televisão, não sei o quê. Aí, tipo, a Casa dos Artistas só começou, não teve propaganda, sabe? Só tava na hora pra eu tava passando a Casa dos Artistas. Aí o melhor, tipo, o Big Brother, né? Centenas de milhares de pessoas ligando isso. Pra pedir. O Silvio Santos, não, cara. 3 pessoas ligavam.
Mas isso influencia porque, tipo, o Silvio não tinha um horário certo pra votação. Ele abria a votação e, tipo, depois de um comercial, já fechava a votação.
Eu liguei pra Casa dos Artistas, inclusive.
Parabéns.
Eu votei pra deixar o Frota, se não me engano.
Parabéns.
Depois que o Frota pulou o muro, vocês lembram disso? O Frota fugiu, aí ele voltou, cara. Que coisa... Mas o bom, eu nunca vou esquecer da decisão, acho que da segunda Casa dos Artistas, que tava lá a eliminação, aí você tinha que votar em quem você queria que saísse. E aí a mulher, tava ligando, era a mãe da família, ela falou achando que era quem, que ela falasse quem ia ficar. Aí lá, não, eu quero que fique tal. Aí você só escuta as filhas gritando no fundo, não mãe, não!
Mas eu participaria de qualquer um, menos a Fazenda, mano.
Fazenda não. É a Casa dos Artistas 2.0, né?
É tipo, nesse do BBB, aí tu dorme, bebe, acorda meio-dia. Né? Tu tá ali um presidiário, né? Tu tá ali só tá preso. Aí no Fazenda tu tem que acordar e limpar a merda de vaca, fazer não sei o quê.
Não, e tem aquela parada de punição, né? Tipo, não pode sair da casa, não pode usar o banheiro.
Nada. É horroroso. Eu preferia participar da Casa dos Artistas ainda, porque você pode pular o muro e voltar.
Mas não, pode tomar banho sem sunga, tal qual Frota, né?
Ah, cara, que... Ah, meu Deus do céu.
Que sem horror. Falar que na Fazenda tem que aguentar o Brito Júnior ainda.
Nossa senhora. Não, cara, a Fazenda, eu queria que eles fizessem uma edição da Fazenda só com, assim, a subcelebridade junkie, sabe? Rafael Ilha, esses caras assim.
Ah, ia ser o Presídio.
É, cara, sei lá, Andressa Urach, só essa galera que...
Vocês lembram na última edição que tinha aquele cara do Polegar que foi preso durante a edição porque não pagava pensão.
Mas, meu, é ótimo. Mas aí as provas não iam ser por comida e coisa, ia ser por droga, né? Meu?
É o líder, né? É um pedacinho de crack aqui, ó. Pedrinha, vai.
Quem come pilha mais rápido?
Quem come pilha? Mas daí, meu, naquelas provas de resistência, os caras que fumam crack iam ficar 6 dias lá sem comer, sem beber, né? Só pela pedrinha, né, meu? Os caras não precisam de comida e água, é só a pedra. Deus, cara, a pedra é um incentivo pra viver, né?
Ai, meu Deus. Sabe um reality que eu acho que não é muito conhecido, passou na Rede TV, que era...
Eu sei bem qual
era. Que era de boxe com Stallone, cara.
Porra, The Contender, cara.
Era excelente, meu
era
Deus
genial,
do céu.
Genial, hein, cara. Ah, isso eu não cheguei a pegar, não. Você já viu, chegou a ver o Tuff, aquele The Ultimate Fighter?
Sim.
Então, era um desse, só que era de boxe, cara. E quem apresentava era o Stallone.
Era feito pela ESPN, se eu não me engano.
É, cara, era genial. Aí, assim, tinha as lutas, eles colocavam uma edição e ficava... Você via depois que a luta tinha acabado, não passava ao vivo. Então, mostrava na edição, parecia que você tava vendo, tipo, Rock Balboa, tá ligado? Os caras colocavam cena em câmera lenta. Oh,
era muito bom.
Eu assisti inteiro, inclusive, eu baixei depois pra ver, porque foi fantástico. Mas eu vou me lembrar de um outro reality... Que também passava na Rede TV, que era a Casa dos Desesperados.
Esse eu não sei.
Passava dentro do programa do Sérgio Malandro.
Já é bom.
Óbvio que não era um reality, mas era tipo uma casa, tipo, pobreza total, assim, sabe? Era a piscina era de 1.000 litros. Aí tinha um anão, tinha tipo 3 gostosas genéricas, tinha um mendigo, sabe? Uns caras assim, nada a ver. E aí, o anão era um cara muito escroto, cara. Ele ficava lá na... A prova era, tipo, quem ficava mais tempo dentro da piscina de 1.000 litros. Aí, tipo, mega frio e ele tentando chegar perto das gostosas genéricas, assim, sabe? Tipo, tarando geral. Olha, mas a gente tá indo pro fim do bloco. Eu vou puxar aqui.
Ai, ai, ai.
Acho que o melhor reality que tem no History Channel... Que é os reis da taxidermia, cara.
Caraca, eu achei que ia falar dos reis dos patos.
Não, cara, é bom também, é bom também.
O reis da taxidermia, parada mais improvável. Tipo,
existe, eu não sabia.
Existe, cara. Taxidermia, pra quem não sabe, é aquela parada de empalhar animal morto. Aí mostrava, tipo...
É, pensei que eles empalhavam o animal vivo.
Ai, meu Deus.
Meu Deus, esse é o melhor programa da história.
Gente, eu vou encerrar esse bloco.
Não,
porque...
nem fala mais o taxidermia, cara.
Não,
qualquer música.
Eu vou fechar logo com Oasis, The Nature of Reality. A gente já volta. We'll be right back. Randomiza! E estamos de volta com o segundo bloco, agora recompostos, né?
É.
É, a gente vai falar de futebol, cara.
Futebol.
Bola pé.
Muito bonito.
Tá, mas a gente não vai falar dos times e essas paradas todas. Na verdade vai, né? Mas a gente quer falar da situação do futebol no Brasil, que, assim, meus amigos entendem muito melhor que eu. E, assim, apesar da gente gostar pra caramba de futebol, a situação não tá bonita, né?
Não, tá bem, bem ruimzinho. Até agora, no último final de semana, saiu aquela matéria do Estadão com documentos que comprovariam que a CBF tinha um contrato com empresas para os jogos da seleção. Aí uma das cláusulas desse contrato é que essa empresa tinha que aprovar a lista de convocados.
Ah, cara, isso é uma palhaçada, né? Isso me lembrou a Copa de 98, que botaram o Ronaldo todo ferrado em campo, cara. A situação é assim, é degradante pros atletas.
Mas
também,
isso,
né?
Também acaba mostrando um pouco o cenário até brasileiro. Times grandes, pequenos, de que empresário manda em clube, né? Tipo, o empresário tem mais de meio time ali no clube, sabe? É muito comum isso, tipo...
De empresário, né?
Tem time de empresário, tem time tradicional mesmo, que de uma hora pra outra inventa, vou fazer parceria com tal cara. Aí o cara leva 20 jogadores e, tipo, daqui a pouco
os
sai
Aldax,
todo mundo,
né?
Sabe?
Os Aldax tem... é tudo.
Ah, assim, aconteceu com o Corinthians isso, né, cara?
Na época da MSI.
Os caras quebraram o Corinthians. O Corinthians caiu porque depois não tinha dinheiro, cara. Não tinha elenco pra jogar, não tinha como pagar jogador.
O Grêmio também. O Grêmio ele tinha uma parceria com a ESL. Aí trouxe, na época, a Mato e os carinhas assim. E daí depois os caras foram embora, levaram todo o dinheiro e o Grêmio caiu.
E o time não recebe dinheiro nenhum daí na negociação. Recebe uma parcela mínima, né? Porque foi vitrine, mas...
E assim, as dívidas, cara, dos times de futebol, a gente fez uma pesquisa rapidinha aqui, cara.
É dívida com o governo, isso,
com
né?
O governo, porque...
Não é o total de dívidas.
Não, nem perto. Mas é que a coisa é feia, assim, porque tem dinheiro público envolvido. E quando isso afeta o dinheiro público, a coisa fica mais feia, né, cara? Porque a gente tá pagando pro time existir. E o governo cede empréstimos milionários. A gente vai falar um pouquinho aqui. Bom, vou dar informação. Nos últimos 5 anos, os clubes tiveram um crescimento ali. Ó, a dívida dos clubes cresceu em quase 2,8 bilhões, cara. Quase 98% da dívida aumentou. Os dados são de uma pesquisa da consultoria BDO. Aqui tem uma lista dos 10 times que mais devem ao governo. O primeiro é o Atlético Mineiro, vejam vocês, com 285 milhões de reais. Aí o Flamengo com 235 milhões. O Fogão, 215 milhões.
Se eu não me engano, passou o Flamengo já, tá?
Vixe, cara.
Eu sei que é o total, o Botafogo é o que mais deve.
O Flamengo é o único time desses... Que nos últimos anos ele diminuiu a dívida.
Ele tá com umas novas políticas
em vez de crescer a dívida.
Pra diminuir realmente.
Isso é bom, hein? Porque vendo aqui, a gente vai continuar a lista já, mas o Corinthians, inclusive, é o próximo, com 180 milhões. Só que tem um agravante pro Corinthians, cara, que é o estádio. Os caras não têm dinheiro pra pagar o estádio. A prefeitura de São Paulo seria responsável por uma parte. Foi responsável por uma parte do empréstimo. Tá cobrando a dívida, o que é justo, né?
Sim.
A cidade tem um monte de problema, vai ficar pagando estádio dos outros, então o Corinthians tá meio ferrado ali, né? Não tem dinheiro pra pagar elenco. O próximo é o Fluminense, que depois que com a saída da Unimed complicou ainda mais a situação
dos
caras.
Era quem sustentava o time, né?
Aí depois tem o Vascão das Massas, com 148 milhões. Eu não sei muito bem a situação, vocês acompanham melhor o Campeonato Carioca? Como
cara, o Vasco, nos últimos anos do Dinamite, não tinha nem água mais no clube, porque não pagavam a conta, sabe? Então...
Nossa. Eu vi as instalações assim, das categorias de base, é uma vergonha, assim.
O próprio Botafogo, no final da gestão do último presidente, o Assunção, cara, tava tudo jogado, fizeram uma matéria mostrando Caio Martins, que é o estádio antigo, que eles usam pra base, que tem... Tinha o alojamento do estádio, cara, tava assim, em condições lamentáveis.
Eu vi um programa, o Camarote FC, do canal Premier, com o Maurício Assunção, e ele assumiu que ele não pagou as dívidas.
Não, ele aumentou as dívidas.
Ele optou por não pagar porque ele achava que o governo ia perdoar as dívidas, né? Daí o governo não perdoou, e daí o Botafogo tá nessa situação.
É, assim, francamente não tem como perdoar, cara, é muito dinheiro isso aqui. Não dá pra ficar perdendo dívida de clube de futebol, sabe, cara? Tudo bem, tem que ter incentivo ao esporte e tudo mais, mas Não dá,
é outra,
né, cara?
Coisa, né?
É outra parada. É... E aí não adianta nego jogar esse valor pro torcedor também. Porque preço de ingresso hoje tá um absurdo, né, cara? A torcida de São Paulo fez um protesto no começo do ano porque estavam cobrando quase 200 conto, cara, na entrada.
É muito dinheiro.
É muito dinheiro e o Morumbi não é uma arena.
Fora o que tu vai gastar pra transporte, tu vai gastar, sei lá, com comida dentro do estádio, tu não vai gastar só 200 reais.
Não, nem a pau.
E outra que, às vezes, quase na maioria das vezes, tu não vai sozinho. Imagina um pai de família que quer levar a mulher, né, e dois filhos, no caso.
Não dá, não tem condições, cara, é muito dinheiro.
Quase 1.000 conto aí, né? Nessa...
É, e não fica uma delícia jogo. De jogo.
Não, é verdade.
Aí vai comer cachorro quente, pão e salsicha, pagar 15 conto,
15
né?
pila, cara, é vergonha.
Tá louco.
Eu vou seguir a lista aqui com o Inter, que é o time do meu querido Rodrigão.
Ah, mas o Inter não tem problema.
Com seus 130. Aí o próximo da lista é um time que, assim, teoricamente não é tão grande, que é o Guarani de São Paulo, cara, de Campinas, na real, né?
É, mas... ele não é grande, não é pequeno, ele não é mais nada, né? Porque já era.
Exato, é. Cara, o que é uma pena, o time...
Brinco de ouro foi leiloado.
Pois é, um time que já foi vencedor ali, ele representava muito no Campeonato Paulista, sempre alcançava uma posição legal, ele tinha uma representatividade.
E agora que revelou que muitos jogadores, né?
É fogo, né? Mas enfim. Aí vem o Palmares, vulgo Palmeiras.
Boas piadas as tuas.
O Guarani, né? Da capital. É... Não, brincadeira, a Dani vai me matar se eu falar isso, né? Mas enfim. 73 milhões de dívida e parece que o Palmeiras está conseguindo se organizar aí nas contas também.
Com o dinheiro do próprio presidente, né?
Com o dinheiro do presidente, é. O que deu uma polêmica, mas aí com o estádio construído, parece que eles conseguiram dar uma revertida, porque eles se apertaram pra pagar o estádio, né? Foi diferente do Corinthians, que fez a um longo prazo lá.
Mas é a mesma coisa. Aí ele empresta o dinheiro e ele mesmo assina que recebeu o dinheiro.
Ué.
É.
Aí, eu, né?
Bom, tá aí os juros, aí. É ele que decide os juros, é ele que decide tudo.
Esse é um grande problema. É isso que tá botando a galera... É com o pé atrás aí, né? A hora que sair o presidente, o que, que vai virar isso aí, né? Mas enfim. E por último, a Portuguesa, cara. Que assim, eu, paulista da capital. Paulista, meu.
Paulistano?
É paulistano. Tá certo.
Olha esse confundi, cara aí, tudo desculpa. Confuso. Enfim, cara, a Portuguesa.
Soteropolitano, né?
A Portuguesa, pra quem é de São Paulo, é assim, um time muito querido.
Grande luta.
É, também tem a história, né? O Canindé já foi do São Paulo, diga-se de passagem. E assim, o estádio tá abandonado, cara. Uhum. Eles não conseguem.
O time tá abandonado.
Eles estavam querendo vender o estádio, eu não sei se venderam já. Mas, assim, é uma tristeza também a situação que tá a Portuguesa, sabe?
Assim, caiu muito naquele rolo que teve em 2013, né?
É, 2013.
Pois é, né? Fluminense
na Líndia, aí na Série B ano passado caiu pra C. Caiu esse ano também pra segunda onda do Paulista, vai jogar segunda onda ano que vem.
A Portuguesa é tão azarada que naquele rolo, quem ia ser prejudicado, se ela subisse, era o Fluminense, cara.
Pois é.
O grande poderoso dos tribunais.
Ah, o que não cai, né, cara?
É.
O Fluminense é incaível, né? Não,
ou
não cai
ele
mais.
Cai, mas ele vem naquele elevador que pula lá da quinta divisão pra primeira, né?
Ah, é. O tapetão total ali.
Eu
né?
acho que dívidas, a Unimed não tá mais aí. Eu acho que se o Fluminense tiver um ano negro esse ano, é o karma chegando, porque, né?
Não vai ter quem pague o advogado,
quem,
né?
Quem bancava tudo era a Unimed.
É, basicamente.
Aliás, até a própria Unimed, não sei se já quitou, mas até um tempo atrás, tava com dívida de imagem com alguns jogadores também que não tava pagando. Até porque, vamos ser sinceros, né? A Unimed é uma cooperativa de saúde e ficava gastando rios de dinheiro com futebol, né? Acho que é justo eles largarem um pouco isso.
É muita grana, concordo. Né? Tipo, pagando 1 milhão pro Conca, né? Por mês. Né?
É que mudou o presidente, né? Então, mudou o presidente da empresa e...
É, cara, aí tem que ver por trás disso. Tem uma máfia gigantesca, na realidade, né? Poucos times, quase nenhum no Brasil, tem uma administração profissional, né, cara? O que é um problema, mas também não sei como resolver, cara. Porque é um clube, né?
Eu acho, cara, que tinha que deixar a coisa mais pessoal, assim. Chega aqui o Daniel... Cara, tu gastou 200 milhões aí, cara. Cadê o dinheiro?
Pois é, eu acho que tinha que ser uma conta mais aberta também.
Tem que ser uma coisa assim, meu. Tu gastou, tu é o responsável, entendeu?
Uhum.
Porque aí o cara vai lá e torra tudo e que nem ela, o presidente vai dar ali, que tinha contrato com a namorada ali.
É.
E pagava, acho que 10% por negociação de patrocínio. 10% é bastante. Comissão,
é um,
né, cara?
Dinheiro, né, cara? É um dinheiro.
Tem que pensar mais.
Você vê o São Paulo mesmo, no ano passado... Foi meio negro com as contas, ainda tá um troço meio nebuloso, ninguém sabe quanto deve, né? Tá uma história aí meio complicada. Estão falando que trouxeram uma porrada de jogador, agora teve gente falando já que tem jogador que não tá sendo pago, o que pra história de São Paulo é uma coisa complicada, porque São Paulo sempre foi um exemplo de administração.
Realmente.
Então é triste assim, sabe? Mas enfim, então vamos pro terceiro bloco. Vamos encerrar isso aqui, porque dá polêmica e futebol dá pra gente falar mais vezes.
Sim.
É, eu não sou um conhecedor muito grande, mas a galera que manja e a gente fala mais vezes disso. Pra encerrar o bloco, André, chama aí.
Jorge Benjor G. Homem Gol.
Babaraúna, homem gol. Babaraúna, homem gol. Babaraúna, homem gol. Babaraúna, homem gol. Joga bola, joga bola.
Vamos pro bloco final, o bloco de dicas. Mas antes da gente ir pras dicas, tem uma história excelente que não podia passar em branco nesse programa. O Rodrigão tem uma história fantástica a respeito de TV a cabo e eu queria que ele contasse. Conta aí, Rodrigão.
Cara, eu tinha um sonho de ter uma TV a cabo, né? Aí, só que é muito caro, né, cara? 400, pacote total da Sky ali, 400 e poucos pilos. E eu, bah, mas tá louco? Da onde é que eu vou tirar todo esse dinheiro, né, mano? Ou eu vejo ou eu como, né? Aí eu, não, aí eu vou dividir os pontos. São 4 pontos ali, 100 pila pra cada um dos meus parceiros, tá feito o negócio. Aí chamei o cara da Sky, o cara veio com os 4 pontos. Aí eu não tenho 4 TV na minha casa, né? Tive que pedir emprestado a TV pro amigo meu, presta a tela aí, porque não, lá em casa não é Lan House.
Lan House de TV.
Lan House de TV. Aí o cara, eu cheguei, oh, meu, instala aí e tal. Ele começou, tá, instalei um e o outro. Tá, o outro pode ser aqui do lado. Tá, uma do lado da outra.
Peraí, mas tu botou as 4 TVs, uma do lado da outra?
Não, foi que eu botei 2 na sala e 2 na cozinha. Daí, tá, mas 2 na sala, por que não? Porque eu sou colorado, minha mãe é gremista. E como é que nós vamos ver o mesmo jogo? Tá, aí o cara achou meio estranho ali. E daí foi pra cozinha, né? Cara, a tua cozinha é 2 metros quadrados, cara. 2 TV. Eu falei, cara, a minha esposa e minha mãe fazem comida aqui. Uma gosta da Ana Maria Braga, o outro do Mais Você. Do
da Palmeirinha.
Não, do programa da Record ali.
Hoje em dia.
Hoje em dia. Daí o cara foi ali. Bom, resumindo, o cara instalou 4 pontos com 2 metros de fio.
É excelente. Muito bom. Vamos pras dicas aí.
Daniel.
Olha, então eu vou começar aqui. Eu vou recomendar um livro que não tem nada a ver com os assuntos de hoje, mas enfim. Que é o livro Azincourt, do Bernard Cornwell.
Azincourt.
Você pode falar como você quiser, tá, né? Bom, na França, desculpa. É Azincourt.
Ah, tá. Não.
Eu, babaca que sou, falo Azincourt.
Areri, né? Francês. E fala oui.
Babaca esse cara. Tá. O livro trata-se da Guerra dos 100 Anos ali, né? Guerra dos 100 Anos? É, Guerra dos 100 Anos. Tá no fim da guerra. É, o rei Henrique V invade lá o norte da França. E querendo, né, tocar o terror, né? Falar que é rei da França, vai tomar aquela parada toda de uma vez, vamos tomar essa goma. Acontece que, num belo dia, no interior da França, ele tromba com um exército gigantesco de francês, a Dacu Rodo. Ele tá com o exército dele todo doente, com disenteria. É, tem 8 mil caras, tudo ferrado, sem armadura, enfim, perdidos já, né? Eles achavam que não iam ganhar nada com aquilo.
As UPPs de hoje.
Ah, é o UPP de hoje, é isso aí. Aí ele trombou com 30 mil franceses e aí o couro comeu. E a história é fantástica e, assim, eu vou dar um spoiler já. Spoiler de história, né? Não é spoiler.
Mas ele não é meio ficção também, não?
É ficção histórica, mas o resultado é o mesmo. Que os ingleses ganham e ganham, assim, bonito, cara. Eles dão um couro nos franceses que dá dó.
Grande Bernardo Milho Bom escrevendo.
Pois é, o Bernardo Milho Bom, fica a dica, é isso aí. André?
Bom, já que o assunto do segundo bloco foi futebol, indicarei um joguinho muito maroto. Tem pro PC e afins, tem pra móvel também, mas nunca ruim, joguei e não sei se é bom.
É ruim.
O Football Manager. Tem desde 2004, 2005,
não,
acho. Tem muito,
tem
muito
tem
antes.
99 com
o
Elite
Foot.
Ah, o Elite Foot, sim.
Mas aí é outra pegada.
Não,
o Elite
Foot não
coisa.
É. Championship,
é o Championship, ótimo, Manager. Ótimo. Isso. Mas enfim, é um jogo que tu... É, basicamente, tu é um treinador de futebol.
Simulação,
então
né?
É um jogo de simulação que tu controla, tu... Compra jogadores, mexe com o contrato, faz a formação do time, joga campeonato. É muito legal, cara. Dá pra jogar com times... Tem umas expansões que a própria comunidade do jogo faz. Tu pode jogar, por exemplo, a Série D. Então, pode jogar com times aqui da região. Times que a gente torce no local. Seja Brusque, Marcílio Dias, Metropolitano, seja lá...
Metrouxa, Otário.
É bem legal o jogo, é bem bacana. Recomendo para quem gosta desse tipo de coisa. E é pra passar o tempo também, é uma beleza.
Eu só achei um defeitinho agora nesses últimos jogos. Uma é os estádios, tá difícil de construir estádio nesse jogo, né? E não dá pra tu mudar o preço dos ingressos.
Tipo, isso
tá,
eu acho que
tu tá precisando do resultado assim, tu vai ser rebaixado alguma coisa. Aí tu mexe a bota ali baratinho pra lotar.
Isso,
né?
Aí no Brasfoot tem, hein? E olha que é o Brasfoot.
É uma falhazinha.
Nossa, é, caído, poderia, né?
Posso
caído.
Falar a minha indicação?
Manda bala.
Por favor.
Não é um CD, não é livro, não é nada. É a volta do RZO.
RZO?
É, uma banda de rap lá de São Paulo.
Olha aí.
Do rap da Zona Oeste.
Olha só.
Há 10 anos eles não estavam lá tocando, assim. Eles voltaram agora. É, Sandrão, Elhão, a Negra Lee.
Ah, eu tô ligado, cara.
E DJ Cia.
O som da Negra Lee é fantástico, cara.
Então...
Tem uma voz pra... Assim, é fantástico.
É, e eles separaram faz uns 10 anos e cada um foi pra um lugar, assim. A Negra Lee é... é a rainha de fazer participações, né? Todo, todo show, todo DVD de alguém ia estar a Negra Lee fazendo ali.
Ela
e eles voltaram
um
agora, eles foram até no Altas Horas na outra semana. E é legal, é um rap massa pra curtir.
Olha aí, a galera aqui curte rap, cara. A gente fez um... O último programa, a gente falou bastante sobre rap, foi bem interessante. O menino é um grande fã de
verdade, estou...
rap satânico, inclusive. Pessoa do mal aí, cara.
Sim, realmente. Não parece, né?
Dica, menino.
Voltando ao futebol agora, eu vou indicar mais um site, que é de um amigo meu. É o desprovidosdefama.blogspot.com.br. Aí, no que consiste o site? É um sujeito que ele cobre o campeonato amador aqui de Santa Catarina. Aí ele vai no jogo, sei lá, do Cachoeirinha contra o João Paulo II, por exemplo.
Ô, louco.
Né? Aí é bem interessante, porque é um futebol muito diferente do que a gente
campeonato amador
tá
também sempre tem boas histórias.
Boas cenas então, lamentáveis, né? Quase todo jogo alguém fica com um ânimo exaltado.
O futebol respira, meus amigos.
E o bom do futebol amador é que tu pode beber vendo o jogo, né?
Olha aí, é verdade. Eu acho uma palhaçada isso, cara. Assim, falam que diminui... Pra nego não ficar violento. Cara,
não adianta
violento.
De nada. Bebe
cara,
antes. Bebe
olha só como a FIFA é poderosa. Pode cortar se quiser. No Brasil não pode beber, tá ligado? Aí vem a FIFA...
Na Copa
não,
pode.
Na Copa pode. Aham, porque é a lei da Copa, tá ligado?
Ah, é?
Ela passa por cima de uma lei nacional.
Ah, pois é. Essa lei geral da Copa foi uma palhaçada na época. A gente que morava em volta, que tinha bar em volta,
vazou,
que não
vazou.
Tinha pago direito, não podia vender, né?
Só da Budweiser, né? Que
isso foi ridículo, né, cara? Passaram por cima de todo mundo. Mas, enfim, eu acho que... Pra encerrar falando de futebol aí... A gente acompanha muitas páginas de futebol ali no Face, que são
cenas
fantásticas.
Lamentáveis, legado da Copa.
Legado da Copa, o Trivela é muito bom.
O
Trivela
mas aí é um site...
Sério, mas é bom.
Tem o Pitacos do Gentleman Mauro César também.
E o Pitacos do Sorin, cara.
Tem os Pitacos
Olá,
do...
fã deporte.
Tem o Alemito.
É muito bom.
Da ESPN.
Olha
aí. O Alexandre Oliveira.
Aliás, dica, fala sério. Programa web da ESPN, é muito bom.
E além disso, tem os Pitacos do Rincon. Espetáculos do Gerd Wenzel e o do Sorin, a gente falou?
Falou.
O Rincon ele grava só de dia, né? Porque da noite ele tá enclausurado.
Pensei que ia fazer uma piada racista agora, ainda bem que não.
Não, você tá tirando o Rodrigão aqui, mano, aqui é a responsa. Acabou de indicar uma banda de rap, sabe?
Ué.
Ah, tá tirando.
Tá louco, mano? Tá me tirando, mano?
Vamos fechar? Então, encerrando, lembrem-se, sigam. @randomiza_, curtam facebook.com/randomizapodcast. Pra quem assina pelo iTunes, tem os gadgets da maçã. Deem estrelinhas pra gente lá no iTunes, que ajuda no ranqueamento para mais ouvintes.
Muito bom.
E abraço pro pessoal do Lelex, se tiver alguém do Lelex escutando.
Olha aí, tem sim, hein? O Gabriel é muito gente boa, nosso fã.
Olha só.
Pois é.
Obrigado,
Gabriel. Eu vou ser um cara bem educado aqui, não vou encerrar de repente. Eu agradeço a presença do Rodrigão. Ele virá mais vezes. Fica aí o convite, uma pessoa fantástica. E é isso aí, Rodrigão. Quando sair o teu site, você avisa que a gente compartilha ali.
Pode crer. Obrigado pelo convite, foi um prazer.
Imagina aí nós.
Muito bem.
Menino?
A gente vai de O Trem da RZO. Assim, um abraço.
Yeah. Valeu,
falou. Falou.
Sem proceder no paripé. Yeah, yeah. Realidade é muito triste. Mas é no subúrbio, eu sou desmundo, submundo que persiste o crime. Pegar o trem é arriscado. Trabalhador não tem escolha, então enfrenta aquele trem lotado. Não se sabe quem é assim. Pode ser ladrão ou não, tudo bem se for pra mim. Se for polícia, fica esperto, Zé. Pois a lei da cobertura pra ele te socar se quiser. O cheiro é mal de ponta a ponta. Mas assim mesmo, normalmente o que predomina é a maconha. E aos milhares de todos os tipos, de manhã na neurose, como que pode ter um dia lindo? Portas abertas mesmo correndo, lotado até o teto sempre está, meu irmão vai vendo. Não dá pra aguentar assim, é o trem que é assim. Já estive, eu sei, já estive. Muita atenção, essa é verdade. Subúrbio pra assim morrer, por dizer é mole. Todos os dias mesma gente, é sempre andando, viajando, surfando, mas a mais não teme. Vários malucos, movimento quente, vários moleques pra vender. Vem comprar, é aqui que vende. Quem diz que é surfista é, então fica de pé, bota uma fé, assim que é. Se cair, vai pro saco. Me lembra de um irmão, troço chato, subia, descia, por sobre o trem sorria. Vinha da Barra Funda há 2 anos todo dia. Em cima do trem com os manos surfistas, assim chamados são popularmente. Se levantou e encostou naquele fio, tomou um choque, mas tão forte que nem sentiu, foi as nuvens. Tá com Deus, mano, o vírus sabe. Subúrbio pra morrer, vou dizer, é mole.
Subúrbio para morrer, vou dizer,
é mole.
E agora se liga, você pode crer. Todo cuidado não basta, porque
o trem é assim que é.
E eu peço Oxalá então, sempre vai nos guardar, dá-nos forças pra lutar, sei que vai precisar. No trem, meu bom, é assim, é o que é. Então centenas vão sentados e milhares vão em pé. Em todas as estações, ali preste atenção nos PFs. O trem para, o povo entra e sai. É depois disso, o trem já se vai. Mas o que é isso? Esquisito. E várias vezes assisti trabalhador na porta tomando borrachadas, marmitas amassadas, fardas. Isso é lei? Vejam vocês, são cães, só querem humilhar toda vez. Aconteceu o ano passado em Perus, o maluco estava na paz, sem dever. É, caminhava na linha assim, a uns 100 metros dessa estação. É, preste atenção, repressão, segundo testemunhas dali, ouvi, foi na cara dura, assassinato, mas não foi divulgado. E ninguém está, não está, ninguém viu as mortes na estrada de ferro, Santo João de Aí. E ninguém tá nem aí, Osasco, Itapebi, do Brasamogi, Otamanduá, ADI, o PQI.
Eu sei, já
é o
estive,
fim, na
já
real
estive.
É assim.
Subúrbio pra
assim
morrer, vou dizer, é mole.
No trem é assim, e é assim que é.
O bicho pega.
Randomiza.com.br